Vamos agora conhecer os títulos das notícias às 13, a edição do Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. A contingente da Força Nacional destacada para a República Centro-Africana recebeu hoje no R15 o estandarte nacional. União de Freguesias de Madalena e Beselga recebe esta tarde sessão de esclarecimento sobre limpeza de terrenos e gestão de combustíveis. Candidatura do Grupamento de Escolas Nuno Santa Maria de Tomar em torno da criação de um centro de formação em canoagem foi a melhor à escala nacional.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, vamos ter céu muito nublado ou encoberto, com boas abertas no litoral a sul do Cabo Mondego e na Beira Baixa para o fim do dia. Chuva fraca ou chuvisco, mais frequentes a norte do sistema montanhoso, Monte Junto de Estrela. Vamos ter neblina ou nevoeiro em alguns locais para o final do dia e pequena descida de temperatura. As máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 15 graus para Coimbra, Castelo Branco e Porto Alegre, máxima de 16 para Leiria, 17 para Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém. A cidade de Tomar apresenta uma máxima de 16 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O 1º Batalhão da Infantaria Paraquedista, que vai ser enviado em breve para a República Centro-Africana, no âmbito de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Missão Multinacional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana, recebeu esta manhã das mãos do chefe de Estado-Maior do Exército, o General Federico José Rovisco Duarte, o estandarte nacional que vai acompanhar o contingente português na missão àquele país africano, numa cerimónia que decorreu no Regimento de Infantaria de Tomar. O aprontamento, melhor, desta 3ª Força Nacional de Defesa Conjunta fica concluído esta sexta-feira, partindo ainda este mês o contingente para a República Centro-Africana. Uma presença que contará com um efetivo de 159 militares e que é comandada pelo Tenente-Coronel de Infantaria Paraquedista João Bernardino, que em declarações à Hertz falou dos objetivos da missão.
A nossa missão é uma missão de apoio à paz, portanto vamos como capacetes azuis, e será fundamentalmente vocacionada para as seguintes vertentes: proteção de civis contra a violação física, apoio à implementação do processo de transição, facilitação imediata, total e sem contrangimentos de iniciativas de assistência humanitária, na prática proteger as pessoas e as instalações das Nações Unidas e a promoção e proteção dos direitos humanos na República Centro-Africana. Iremos também apoiar a implementação da justiça nacional, internacional e de um Estado de Direito, e o apoio às autoridades no planeamento e implementação da estratégia de desarmamento e desmobilização e reintegração dos grupos armados existentes na República Centro-Africana. O nosso aprontamento começou no dia 4 de setembro deste ano e irá ser finalizado a 16 de fevereiro do ano que vem. O grosso do terceiro contingente, da 3ª Força Nacional Destacada, cerca de 85% dos militares pertencem aqui ao 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, portanto já assediado aqui no Regimento de Infantaria 15, e portanto que já tem um historial de 12 Forças Nacionais Destacadas ao longo da sua permanência desde 1996 aqui no Regimento de Infantaria 15. O 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista é uma unidade das mais operacionais do Exército Português, é uma unidade que está sempre com um elevado grau de prontidão, é uma unidade que faz a sua missão como força de reação imediata e está sempre pronta a avançar para qualquer parte do globo, se for necessário evacuar portugueses ou, numa situação de catástrofe, auxiliar as forças, portanto, a autoridade civil. Neste contexto, nós recebemos alguns militares que vieram de outras unidades do Exército Português para reforçar determinadas áreas, seja ela a manutenção, o reabastecimento, as transmissões, e esses militares, durante este tempo, têm que se preparar fisicamente, psicologicamente, tecnicamente, mentalmente e fisicamente para o cumprimento de uma missão que vai evidentemente ser exigente.
Regimento de Infantaria, a palco então para esta cerimónia de entrega do estandarte nacional ao Regimento de Tropas Paraquedistas, e não só, que vai estar presente nesta missão por terras africanas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Referência também para esta quinta-feira em Sem Soldos, na área da Junta da União de Freguesias da Madalena e Bezelga. Vai decorrer uma sessão de esclarecimento sobre limpeza de terrenos e gestão de combustíveis. Depois de Olalhas, Freguesia Urbana, Venda Nova e Peialvo, o município de Tomar continua assim a realizar sessões de esclarecimento nas freguesias do concelho, tendo por base a limpeza de terrenos. Recorde-se que neste ano foi antecipado o prazo, pelo que estes trabalhos têm de ser efetuados até ao próximo dia 15 de março, sob pena dos proprietários poderem vir a incorrer em coimas. O assunto mereceu, entretanto, também o comentário do Presidente da Junta de Freguesia de União de Freguesias, Madalena e Bezelga, que, lembrando que as juntas têm pouca capacidade para responder à dimensão daquilo que é necessário fazer, no que se refere à limpeza de terrenos e gestão de combustíveis, referia que há que levar os cidadãos a assumir uma maior responsabilidade nesta matéria.
Há aqui uma série de situações que elas ainda não estão aclaradas e vai haver, digamos, sessões de esclarecimento, aliás já começaram em alguns sítios, e vai também haver na minha freguesia, para de alguma forma cada vez mais responsabilizar, digamos, o cidadão. Porque o cidadão, cada um de nós, temos a obrigação de limpar. E, portanto, as pessoas ainda não estão viradas para isso, mas temos que ir por aí. Cada um tem que limpar aquilo que é seu, não há dúvida nenhuma. Porque é impensável a junta de freguesia, imaginamos, aos caminhos vicinais, ir limpar uma faixa de 10 metros em todos os caminhos. Mas nós não temos capacidade para isso. Portanto, temos que responsabilizar é o cidadão. Esperamos que, digamos, com algumas informações dadas no terreno, que as pessoas aceitem isto de bom grado e que de alguma forma contribuam para que as limpezas se façam. Esperamos isso. Eu percebo que quem tem uma pequena pensão, se calhar tem dificuldade em tirar algum dinheiro para proceder a essa limpeza. Mas se calhar, naturalmente, muita gente nem se dá ao trabalho de saber quanto é que custa. Porque eu ainda há dias dava uma informação a um freguês do seguinte: já perguntaram quanto é que custa um destroçador à hora? Um destroçador custa, leva 25 ou 30 euros à hora, ou 35, vá lá. Mas se calhar em duas horas, porque aquilo tem uma fresco, 1,20 m, 1,50 m de largueza, se calhar um trator em 4 ou 5 horas destroça se calhar meia hectare. E portanto temos que ver quanto é que custa primeiro, não é? Cruzar os braços e não fazer nada. E se eventualmente, se as pessoas, por qualquer motivo, não possam, não podemos deixar em perigo outras pessoas que estejam em risco por causa dessas mesmas propriedades. Com certeza que aqui terá que se arranjar um meio termo. Se a pessoa não pode pagar X, mas talvez possa pagar a Y. E talvez se possa aqui até, porque não, contribuir com alguma ajuda nesse sentido. Mas cada caso é um caso.
Para além desta sessão a promover então hoje, em Sem Soldos estão também já marcadas novas sessões para amanhã, sexta-feira, às 19 horas no Centro Cultural e Recreativo de Alvibeira, no sábado, dia 17 de fevereiro, às 14 horas, na sede da Junta de Freguesia de Cargueiros, e depois às 16 na Associação Cultural e Recreativa de Além da Ribeira, na Freguesia de Além da Ribeira, Pedreira. Seguem-se no domingo 18 de fevereiro, às 11 horas, a Junta de Freguesia da Sabacheira, terça-feira, dia 20, às 11 horas na Serra, e no sábado, dia 24 de fevereiro, 15 horas, Junta de Freguesia de São Pedro, e também no mesmo dia, às 17, no Salão Multiusos da Linha Ceira, Freguesia de Aceiceira. Finalmente, no domingo 25, também às 12 horas, na Junceira, no antigo edifício da Junta de Freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A candidatura apresentada pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar em torno da criação de um centro de formação de canoagem foi a melhor à escala nacional. Está em causa um projeto, agora tornado realidade, que nasce de uma parceria entre a citada comunidade escolar, Câmara de Tomar, o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município e ainda o Grupo Desportivo da Navância, uma referência na prática desta modalidade. Na apresentação feita no auditório da Escola de Nuno Álvares Pereira, registro para as palavras de Paulo Lopes, o coordenador do Desporto Escolar do agrupamento, que na altura se congratulou com a direção do agrupamento Nuno Santa Maria por apostar nas mais diversas áreas desportivas, neste caso concreto no centro de formação em canoagem.
Nós, ao longo dos anos, temos tido os grupos de equipa em várias competições no desporto escolar, alguns grupos de equipa com resultados a nível nacional, campeões nacionais de canoagem, campeões nacionais de ginástica, temos conseguido manter, mas pretendíamos algo mais e aproveitar as condições que a cidade tem, juntamente com o clube, com a Câmara, e esta candidatura vem culminar este processo que nós pretendíamos. É verdade que também conseguimos isto, porque o Silvio já há muitos anos que se dedica a esta modalidade, é uma atividade náutica que a nossa escola tem há alguns anos, o nosso agrupamento tem, mas também quero dizer que isto também só é possível, temos uma diretora que nos ajude e dá-nos sempre carta branca para tudo o que é para desenvolver em termos de desporto. O que não costuma ser assim. Por as 10 escolas onde passei, nunca tivemos uma abertura, isto convém que se diga, como a nossa diretora tem dado ao desporto no nosso agrupamento. Verdade também seja dita que há um envolvimento muito grande por parte dos professores e dos alunos que formam esta comunidade escolar, e sempre que há algo novo que nos possa aparecer e que possa ser em benefício da nossa comunidade, nós tentamos ir sempre pelo melhor. Temos tido a coordenação da doutora Ana Lima, que é a coordenadora local do desporto escolar, que também nos apoiou nesta candidatura, informou-nos logo dos processos que nós tínhamos que desenvolver, e aí o Silvio foi chamado ao campo, porque é a área que ele domina, e foi o Silvio que arrancou com este projeto. E foi um projeto que nós desenvolvemos no mês de agosto, no início do mês de agosto, do ano transato. Pronto, e penso que nós neste momento temos condições para avançar. Nós tentamos desenvolver aquilo que podemos fazer nesta cidade, porque temos condições excelentes para a prática desta atividade.
Registo também para as palavras de Ana Lima, a responsável distrital do desporto escolar, que destacava então o facto de esta ter sido a melhor candidatura a nível nacional.
E quando em agosto o Dr. Paulo Gomes, coordenador nacional do desporto escolar, me telefonou para pedir os parceiros acerca das novas candidaturas, eu este ano tive a nova candidatura de Tomar e Barquinha, tinha só Santarém, já aprovada há 3 ou 4 anos. Ele ligou-me e disse-me: Moana, tu tens uma grande responsabilidade. E eu: Paulo, então, tenho uma grande responsabilidade. Diz-me lá qual é essa grande responsabilidade. É que tu tens em Tomar a candidatura número 1 a nível nacional. Foi a mais votada, é a que tem a mais bem elaborada. E pronto, eu quero dar-te os parabéns e quero pedir o teu parecer. E eu disse a Paulo: o meu parecer neste momento é só dizer que tudo o que tu tens aí no papel vai ser executado para melhor, ainda melhor do que está. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que vai acontecer. Eu tenho a certeza que na escola gerida, no agrupamento de escolas gerido pela doutora Celeste Sousa, que conheço também desde que entrei para o desporto escolar há 20 anos, e executada pelo Paulo Lopes e pelo Silvio Ramadas, que trabalham comigo também há largos anos na minha equipa, podes ter a certeza que o que está no papel irá traduzir-se muito melhor na realidade. Pronto, ele deu-nos os parabéns. Eu quero dizer, não sei se é em primeira mão, se estão a saber isto em primeira mão, mas foi a candidatura em termos nacionais. Não foi só locais, foi em termos nacionais. Também tive aprovada a candidatura da Barquinha, também foi uma boa candidatura, mas esta foi a número 1. Pronto, neste momento, o que é que temos a dizer? Que estes projetos são difíceis, mas quando se é o número 1, agora é manter-se.
Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, em declarações prestadas à ERTE, dava, entretanto, conta da importância da aprovação do projeto, que será desenvolvido em parceria nesta fase com o CCD do município e com o Grupo Desportivo da Navância.
Os meus colegas do desporto escolar, em boa hora, apresentaram esta candidatura e estão de parabéns por isso. E, portanto, vamos desenvolver em Tomar, em parceria com os parceiros possíveis, e espero que sejam muitos, este Centro de Formação Desportiva Canoagem. Nós temos um rio, temos algumas coisas e vamos procurar desenvolver outras e colocar a cidade também nos mapas dos centros de formação desportiva, neste caso da canoagem. Portanto, o nosso agrupamento propõe-se fazer isso. Acredito que vá ter a colaboração de outras entidades, porque precisamos todos uns dos outros e, portanto, é neste sentido que aqui estamos para nos desenvolver a nós, mas também desenvolver a nossa cidade. Porque, de facto, é o primeiro ano, candidatámos, foi aprovada a candidatura e, como sabe, estamos num país em que as coisas custam a andar e sem financiamentos, sem os financiamentos que nos deram, digamos, garantidos, não é possível fazer grandes aquisições de canoas e outros equipamentos fundamentais. Ainda assim, e é por isso que nós vamos ter que celebrar protocolos, porque também acredito que todas as instituições que tenham esses equipamentos os queiram partilhar connosco, porque só assim é que também faz sentido nesta comunidade. Cada um dá o melhor que tem e todos juntos conseguimos, de facto, desenvolver coisas às vezes inacreditáveis. Portanto, ainda não temos grandes equipamentos, estamos à espera que chegue, de facto, o financiamento que nos permita, e até lá vamos tentando rentabilizar o que existe a nível local.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Turismo Militar Português vai realizar já no dia 22, em conjunto com o Convento de Cristo, Câmara Municipal de Tomar e Instituto Politécnico de Tomar, o seminário Turismo Militar e Storytelling, o potencial do legado templário. O evento realiza-se no Convento de Cristo, Património da Humanidade, referência máxima da história e cultura templária nacional e internacional, e irá decorrer durante o período de tarde, com início às 14h30. Pretende-se com o seminário, através dos contributos de um conjunto de convidados nacionais, oriundos de organizações públicas e privadas que trabalham as áreas em debate, discutir o que é o storytelling e a sua aplicação e integração no desenvolvimento de experiências e produtos de turismo militar, casos de sucesso nacionais e o potencial do legado e da marca Templários neste contexto. Uma ação integrada no processo de instalação da Associação de Turismo Militar Português, na cidade de Tomar, que pretende igualmente assinalar o arranque de um conjunto de atividades de turismo militar organizadas por esta associação, em conjunto com outros parceiros, que se irão realizar na cidade de Tomar, mas que se estenderão também a outros pontos do território nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os sócios da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, estão convocados para participarem numa Assembleia Geral a realizar no dia 22, às 20h30, na sede da coletividade, onde, entre outros aspectos, serão prestadas contas da atividade desenvolvida pela Direção no ano de 2017 e apresentado o orçamento para 2018, assim como as atividades inscritas no plano de atividades para o corrente ano, o regulamento de admissão e cotização de sócios, a elevação de sócios e os honorários dos ex-presidentes e uma proposta de remodelação do edifício da Casa do Conselho de Tomar são outros assuntos inscritos na convocatória para esta Assembleia Geral. No âmbito da atividade projetada para este ano, a direção da Casa do Conselho de Tomar, que está a completar um ano, vai continuar a fazer uma aposta forte na divulgação dos produtos tomarenses, com o objetivo de divulgar a marca Tomar, um processo no qual a associação vai participar, criando a logística, mas cujo sucesso está naturalmente em muito dependente da participação dos próprios produtores, como referiu na ERTE nesta última segunda-feira o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha.
Sei que temos em mente, se for possível, com a parceria de todos os produtores, porque nós aqui precisamos também que os produtores aderam. Nós, na Casa do Conselho de Tomar, temos todo o gosto, e acho que é a nossa missão enquanto tomarenses, não enquanto Casa do Conselho de Tomar, mas enquanto tomarenses, criar oportunidades para que Tomar consiga expandir a sua marca. É um dos nossos objetivos, é promover a logística da marca. Mas para aqui precisamos também que os produtores, não só produtores, quando falo produtores, não falo só produtores agrícolas, falo de toda uma forma geral. Os tomarenses associem-se a estas iniciativas, porque tudo isto tem custos, tudo isto tem custos. A Casa do Conselho de Tomar irá certamente ter a oportunidade de criar logísticas de eventos, mas é preciso que os produtores tenham presentes, que para estar presente também têm que fazer investimentos. tem que haver investimentos. E esses investimentos, é assim, quem não investe, o projeto tem tendência a não correr bem. Portanto, nós iremos, estamos a estudar a possibilidade, há uma autarquia na zona da metropolitana de Lisboa, da qual estamos a estabelecer o estreitar de relações, para que seja possível fazermos eventos de mostras de produtos. Ainda não estão, digamos, propriamente todo o âmbito tratado da logística, do qual nós ainda não podemos adiantar mais pormenores, mas sabemos que atrás destes viram outros, porque sucesso chama-se sucesso, e se realmente houver, digamos, uma congregação, neste caso, de produtores que queiram participar, nós teremos todo o gosto em criar essa logística, mas temos que pensar que realmente o sucesso também parte muito do investimento que nós queremos fazer nele.
Esta Assembleia Geral da Casa do Conselho de Tomar acontece dois dias antes do arranco, no dia 24 de Fevereiro, do programa que vai assinalar os 75 anos de existência da Casa do Conselho de Tomar, que tem sede em Lisboa e que se comemora depois no dia 4 de Março. Para estas bodas de diamantes está previsto um vasto programa à altura da efeméride, com várias exposições, mostras de produtos tomarenses, espetáculos, entre outras atividades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O peixe do rio vai voltar a animar a gastronomia no concelho de Vila Nova da Barquinha. É já a partir deste dia 17 e até 25 de março. É o 24º ano consecutivo em que o município se associa a vários restaurantes que voltam assim a promover uma edição da Mostra Gastronómica do Mês do Sável e da Lampreia, iniciativa que tem como principal objetivo promover a cozinha tradicional. Iguarias como a sorda de arroz e o arroz de lampreia, entre muitas outras receitas tradicionais, vão ser servidas à mesa dos 8 restaurantes que este ano aderiram à edição desta mostra de gastronómica do mês do Sável e da Lampreia, que tem então no Peixe do Rio a sua principal fonte de sabores. Quem por estes dias se deslocar à Barquinha e durante a mostra gastronómica para provar estes pratos únicos da gastronomia portuguesa, que remontam aos princípios da nacionalidade, poderá também ganhar bilhetes para passeios de barco ao Castelo de Almorol e conhecer assim de perto um monumento ímpar na região e no país, com um património arquitetónico e paisagístico magníficos, mas também únicos. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.